convidado especial na entrevista do dia.
Muito bem, são 9h41. Paulo Vitor está comigo aqui e a gente está na linha com o Dr. David Reginaldo. Ele é advogado de defesa do Sargento Joel. O ex-vereador Joel Moraes de Azevedo Júnior, conhecido como Sargento Joel do PDT, solicitou à Câmara Municipal de Muriaé, por ofício nesta terça-feira, o direito de assumir uma vaga na Casa Legislativa. Tal ação foi protocolada por seus advogados através de ofício, já que o mesmo se encontra preso na cidade de Ubá, acusado de ter assassinado em dezembro de 2021 a sua companheira. Segundo Joel e sua defesa, a base é o fato de ser o primeiro suplente do partido, sendo, portanto, o sucessor de direito do cassado ex-vereador Carlos Delfim e que a renúncia ao direito de assumir ao cargo em 2021 se deu apenas durante o afastamento do ex-vereador, não sendo assim definitiva. Segundo Joel, a sua defesa, a base é o fator de ser o primeiro suplente do partido, como eu disse, né? E em suas alegações no ofício, Joel diz: fui eleito democraticamente por 714 eleitores da cidade que devem ver sua vontade respeitada. A Câmara Municipal de Muriaé está avaliando o pedido e em breve deve se manifestar. Para falar do assunto, Dr. David Reginaldo, bom dia, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade e poder esclarecer para os ouvintes aqui da Rádio Muriaé essa situação, né? Fomos pegos aí de surpresa, toda a cidade, com esse pedido. Por que não foi feito antes esse pedido, no momento ainda que tramitava o processo de cassação, justamente agora, depois que assumiu o segundo suplente, que é o Reginaldo Roriz? Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo espaço. Está me
ouvindo? Doutor Reginaldo, vamos fazer o seguinte, a ligação não está legal, vamos...
Melhorou?
Você está no Viva-Voz?
Eu estou no Viva-Voz, eu tirei do Viva-Voz.
Ah, então beleza, agora sim, então tá legal.
Melhorou?
Melhorou, agora tá legal. Vamos lá, então por que se deu nesse momento, depois, né, já do Carlos Delfim cassado, o Reginaldo Roriz como segundo suplente assumiu a cadeira, por que esse pedido agora?
Gilson, primeiramente bom dia, obrigado pelo espaço para prestar esses esclarecimentos, bom dia aos ouvintes também. O momento, foi nesse momento porque nós estamos seguindo o regimento interno da própria Câmara, né? A Câmara diz que a vaga, ela só surge por morte, renúncia ou cassação do mandato. A partir do momento que houve a cassação do mandato do agora ex-vereador Carlos Delfim, ficou vaga a vaga que seria do Sargento Joel. Nós aguardamos, imaginando que o presidente iria seguir o regimento, iria notificá-lo para ser empossado, né? E aí, como não houve essa notificação, diante de um ato ilegal por parte do presidente, que impôs o segundo suplente, desrespeitando a vontade popular, porque numa democracia existe a eleição justamente nesse sentido, né? Para que você submeta pessoas que queiram exercer o cargo político. E se essa pessoa é mais votada e preenche os requisitos, que foi o caso do Sargento Joel, ele foi o escolhido para ocupar a vaga, ele era o primeiro suplente. No entanto, o presidente, não se sabe exatamente o motivo pelo qual ele fez isso, entendeu por empossar o segundo suplente, e aí nós notificamos o presidente para que ele imposse o primeiro suplente, respeitando a vontade popular da sociedade de Muriaé.
Doutor David, bom dia, Paulo Vitor. Responde uma coisa para os nossos ouvintes. Caso aconteça todo o trâmite, o Sargento Joel seja reinserido novamente como primeiro suplente, ocupar o cargo a cadeira do PDT na Câmara, como que ele irá assumir se ele está preso?
Paulo Vitor, bom dia. A sua pergunta, eu acho que é a dúvida de todas as pessoas, né? Como que ele vai assumir se ele está preso? No entanto, Paulo Vitor, é uma questão que deve ser analisada posteriormente. A gente não pode preterir uma pessoa por entender que ela não vai ter condição de exercer algum cargo. Não sei se eu fui claro, mas volto a dizer, numa democracia existe lei, e essa lei tem que ser tem que ser respeitada. E o que diz a lei? É o primeiro suplente que deve assumir. Na nossa interpretação, dos advogados do Joel, agiu mal o presidente da Câmara de não impostar o Joel. Ah, mas ele está preso, como que ele vai fazer para assumir? Isso aí caberia ao presidente e aos vereadores decidir a respeito de como se daria o exercício do mandato dele. Mas não significa que automaticamente ele está impedido de ser empossado.
Doutor,
conseguiu me entender? Sim,
perfeitamente. Antes dele ser preso, dias antes, ele assinou um protocolo renunciando sua cadeira na Câmara dos Vereadores. Essa assinatura, pelo fato dele pedir renúncia, já não tira o direito dele voltar a ser vereador?
Paulo Vitor, eu vou discordar de você.
Sim.
Eu vou discordar de você porque essa renúncia não foi a cadeira dele. Essa renúncia foi temporária. Quando ele foi convocado, e aí, naquela ocasião, agiu bem o presidente de tê-lo notificado para assumir, não sei se você teve acesso ao ofício que ele encaminhou, que o Joel encaminhou ao presidente, ele disse que, naquele momento, ele não estaria em condições de saúde para assumir. E também, um outro ponto, são dois pontos isso aí, a questão que ele diz no ofício, que não estava bem de saúde naquele momento. O segundo ponto é que a vaga para a qual ele foi convocado era uma vaga temporária. Ainda não havia cassação. Ele não foi chamado para assumir definitivamente. Ele foi chamado para assumir temporariamente. O regimento interno, é por isso que eu volto a dizer, existe lei, a gente não pode suprimir e fazer as coisas conforme a gente acha que deve ser feito. Existe lei. Se o próprio regimento interno da Câmara diz que para a renúncia, está no artigo 24, se você me permitir, bem curtinho, eu vou dar uma lida para você. Olha, a renúncia definitiva teria que preencher os seguintes requisitos. A renúncia do mandato dar-se-á mediante ofício dirigido à mesa, trazendo firma e letras reconhecidas, produzindo seus efeitos somente depois de lido no expediente e publicado no órgão oficial, independentemente da aprovação da Câmara, o que será comunicado ao juiz eleitoral da comarca formalmente. Absolutamente nada disso foi seguido naquele ofício que ele encaminhou. Por quê? Porque ele estava abrindo mão temporariamente. Ele não disse no ofício que ele renunciaria. Ele disse que renunciaria temporariamente. Doutor, porque a vaga era temporal.
Doutor David, então deixa eu entender aqui. No início, o senhor disse que ele não aceitou assumir, ele pediu a renúncia porque ele não estava bem de saúde, certo?
Sim, sim.
E um outro ponto, ele não assumiu porque seria temporário.
Sim.
Ou foi a questão de saúde ou foi pelo temporário?
Foi as duas questões. Ele não tinha interesse. O Gilson, pensa só, ele estava recebendo auxílio doença do INSS. Vamos na questão da saúde. Como que ele assume, ele volta a trabalhar se ele estava recebendo auxílio doença do INSS? Ele poderia sofrer uma até eventual sanção por conta dessa conduta, porque ele não condiz, né? Se alguém informa o INSS que tá com problema de saúde, está recebendo o benefício do INSS por problema de saúde e assume a cadeira de vereador, seria dizer que ele não estaria realmente com algum problema de saúde.
Agora um detalhe. Muito foi se falado, quando o Carlos Delfim estava ainda como vereador na Câmara, estava recebendo, preso. Então, caso o Joel consiga voltar, ele continua preso e vai receber também?
O Gilson, volto a dizer, é uma questão para ser debatida posteriormente. A nossa questão aqui não é o brigar para que o Joel seja empossado e ele possa ter direito de receber o salário. Não é isso. A nossa questão é respeitar os 714 votos que ele teve e não coadunar com conduta do presidente de, ao seu bel prazer, empossar uma segunda pessoa desrespeitando uma lista que é obrigatória.
Tudo bem, doutor, eu entendo. Eu entendo perfeitamente, né, o seu lado, eu entendo também o Joel, entendo a todos. Mas a pergunta é a seguinte, caso ele seja empossado como primeiro suplente, né, que é o direito, foram 714 votos, não é isso que foi falado?
Sim.
Eu quero entender o seguinte, Joel é empossado, ele está preso. ele vai continuar recebendo, vai cair no mesmo erro do Carlos Delfim, de estar preso e recebendo e não cumprindo, né, o seu trabalho, o seu papel como vereador. É isso que eu quero entender.
Ô Gilson, é um ponto a ser discutido, mas se ele vai ou não cumprir o papel, aí é uma dedução, né? Porque não se sabe. Já existe, por exemplo, um ofício do presidente da Câmara comunicando o local onde ele está preso para saber se ele pode, se ele tem disponibilidade de participar das reuniões por videoconferência, por exemplo? Não existe isso. Então, assim, seria uma dedução dizer que ele não vai...
Não, é por isso que eu estou te perguntando...
Não, lógico, entendi a pergunta.
Então, você está entendendo a minha pergunta? Lógico, eu não estou dizendo que ele não vai participar.
Sim, com certeza.
Eu estou te fazendo uma pergunta. O senhor, como advogado de defesa, vai poder responder.
Lógico, entendi.
É porque muito se foi falado na época em que o Carlos Delfim estava na cadeira, estava preso, não estava cumprindo o seu papel como vereador, mas estava recebendo. Inclusive, o Reginaldo Roriz também estava recebendo. Então, ao invés de 17 vereadores, estavam recebendo 18.
Entendi.
E o presidente tinha que pagar porque era ordem judicial.
Entendi.
O presidente, Gerson Varela, não estava pagando porque ele quis. Falar, não, eu vou pagar porque eu quero. Não, é ordem judicial. É isso que eu tô querendo saber.
Se é uma ordem judicial, é porque um magistrado investido na carreira, que passou num concurso muito difícil, entendeu que ele teria direito de receber, né? Mas
o nosso
ponto aqui não é salário, não é o valor que ele vai receber, e sim respeitar alguém que foi eleito por 4 vezes consecutivas e tem o seu eleitorado cativo, tem as pessoas que gostam dele, e se essas pessoas foram nas urnas e depositaram o voto de confiança no Joel, é porque essas pessoas querem ver o Joel exercendo a vereança, né?
Doutor David, há previsão para acontecer o julgamento do Sargento Joel?
De qual julgamento você se refere?
O julgamento que ele é acusado de ter matado a própria esposa?
Não, ainda não. Esse processo está aguardando julgamento de recurso. Inclusive, Paulo Vitor, eu gostaria de tratar de um assunto aqui que eu não posso dar tantos detalhes, porque esse processo é um outro processo que foi mencionado aí nas reportagens de ontem, que é relacionado ao GAECO, que o Joel também tem uma prisão preventiva. Para vocês entenderem, o motivo pelo qual nós entendemos que não faz sentido ele não poder assumir, ao menos por enquanto, é que ele tem a prisão preventiva relacionada ao homicídio da ex-esposa. E uma outra prisão preventiva decorre de uma operação do GAECO. No entanto, muito nos surpreende, Paulo Vitor, porque nessa mesma operação, eu não vou falar o nome dos vereadores, até porque eu acho que seria desleal com eles, mas outros 4 vereadores que estão exercendo a vereança também foram denunciados pelos mesmos fatos que o Joel. Outras empresas que supostamente seriam aí utilizadas para obtenção do recurso indevido, outras pessoas, os proprietários dessas empresas, são vários processos, cada um vereador está em um processo. Essas empresas que participaram, elas estão em todos os processos, ou seja, os proprietários foram os que mais, em tese, se beneficiaram de eventual ilícito cometido. Porém, a única pessoa que sofreu, eu não posso afirmar.
Oi.
Se ele está preso, denunciado, eu sei que ele foi. Agora, se ele está com prisão preventiva nesse processo, eu não sei. Então, assim, a única pessoa que eu tenho conhecimento que foi decretada uma prisão preventiva foi em favor do Joel. E eu fico me perguntando por qual motivo a única pessoa foi o Joel. Entende? É uma indignação da nossa parte. Porque se outros vereadores foram denunciados, estão respondendo pelo mesmo processo, pela mesma operação, por que que um representa algum risco e os outros estão livres e exercendo a vereança de forma livre e desimpedida?
Doutor David, durante...
Esse é o nosso questionamento.
Sim, durante coletiva, né, o Paulo Vitor até pode falar com mais propriedade, ele participou da coletiva com o doutor Breno, né,
que
é o promotor do GAECO, ele disse que a operação do GAECO ela está só na primeira fase.
Sim.
Na primeira fase, que eu digo, no início ainda, né? Já está na quinta fase, mas ela está só começando.
O Ministério Público citou uma frase falando que ela está em fase embrionária.
Pois é, então pode ser que aconteça um reviravolta, a gente não sabe, né? As próximas fases.
É, Gilson, o problema é que até que se venha uma próxima fase, foi escolhido um alvo, e esse alvo se chama Joel, e é o único que está com a prisão preventiva decretada, né? As outras pessoas que respondem pelo mesmo processo estão livres, leves, soltos, e o alvo escolhido, quero crer que não existe um motivo específico para isso, mas para os nossos ouvintes, que têm um pouco de curiosidade, e não sejam da área, não entendam um pouco da área jurídica, procurem saber como funciona o julgamento de alguém no tribunal do júri e quem é responsável por julgar essa pessoa no tribunal do júri. E talvez essas pessoas vão entender o motivo pelo qual se tem aí utilizado o Joel como alvo, se tem queimado, tentado macular a sua imagem perante a sociedade de Muriaé. Talvez eles vão entender o motivo dessa obsessão pelo Joel.
Tá certo. Doutor David Reginaldo, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação, os seus esclarecimentos aqui, né, na Rádio Muriel. Eu sou sempre atencioso, sempre que eu solicito, o senhor está sempre à disposição, não se furta de trazer as informações. Eu acho que isso é muito importante, né, no papel da defesa. E mais uma vez, muito obrigado, viu, amigo, pela sua participação aqui. Estamos à disposição.
Ô, Gilson, eu te agradeço. Você também é sempre muito solícito, solicito informações e, às vezes, quando eu posso te informar, eu te informo. Às vezes, eu te falo que eu não posso te informar e você compreende sempre com muita educação. E, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Estou disponível para outras dúvidas, caso queiram fazer contato, por ligação, enfim. Sempre que tiverem aí algum questionamento e quiserem me procurar para a gente poder esclarecer, eu estou à disposição. E só mais um adendo, conforme o doutor Breno disse aí que a investigação ainda é embrionária, nós, infelizmente não posso te dar muitos detalhes, mas nós da defesa do Joel somos os mais interessados que essa investigação tenha outras fases e prossiga o quanto antes, porque nós estamos bem interessado na continuidade dessa investigação, até para verificar se não existe, de fato, uma caçada contra um alvo em específico. Inclusive, o Joel tem colaborado bastante com a investigação. Tá certo. Muito obrigado, Paulo Vitor, também pelo espaço, e estou à disposição.
A gente que agradece, doutor.
Conversamos,
muito obrigado,
então. Viu? Tá bom. Conversamos com o doutor David Reginaldo, advogado de defesa do sargento Joel. Faltam 2 minutos para as 10.